Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos agora no último capítulo do livro, capítulo 20, Morte, estudando agora o último item do capítulo, que é a libertação pela morte. Então, vai dizer Joana de Antes, né, que o corpo é, portanto, abençoado presídio celular temporário que retém o espírito, impedindo-lhe a lucidez plena da realidade, facultando-lhe o germinar das divinas potências que lhe jazem adormecidas no imo e que procedem de Deus, herdeiro que é das suas sublimes concessões. A morte, desse modo, deve ser cuidadosamente estudada e comentada em todas as oportunidades existenciais, a fim de que seja liberada dos artifícios que lhe foram colocados pela ignorância e pelas religiões do passado. Isso é um alerta que ela está fazendo para nós, né? Vamos libertar das ignorâncias e daquelas coisas religiosas do passado, que na verdade não instruíam, apenas muitas vezes subjugavam, né? Fazendo parte do processo normal da vida, não pode ser deixada à margem dos acontecimentos, como se merecesse consideração apenas quando se apresenta arrebatando um ser querido ou anunciando-se como preparada para conduzir o próprio indivíduo. Educando-se o cidadão com vistas ao seu triunfo social, econômico, moral e cultural, é necessário colocar-se também em pauta uma programação para conscientização em torno da morte, tendo em vista ser uma fatalidade da qual ninguém se livra. Preparando-se para morrer de maneira digna e natural, o ser humano altera completamente a paisagem social em que se encontra, por estabelecer condições para que o fenômeno transcorra sem choque nem traumatismo, ante a certeza do reencontro que facultará o prosseguimento das afeições, a liberação das mágoas, a ampliação da capacidade de compreender e de desenvolver os valores espirituais que exortam a todos. Então é isso aí. Se a gente conseguir, quando chegar numa determinada idade, já começar a pensar nisso, deixar as coisas tudo arrumadinhas, sabe? Nada de ficar guardado, nada em segredo, já começar a se preparar para esse instante, deixar tudo prontinho, né? Fica melhor. A entrada dele no mundo espiritual vai ser muito melhor. Ou se você tem alguma coisa aí que tem que arrumar, tente arrumar, se você já está com uma idade assim mais avançada, e mesmo que não esteja, né? A gente não sabe que hora que ela chega. Então vamos deixar tudo arrumadinho, né? As continhas pagas, dentro do possível, né? Ou não fazer mais contas, enfim. É isso. A gente compra aquilo que pode, paga, deixar tudo arrumado para quem ficar depois de nós não sentir dificuldades para resolver os problemas que nós criamos. Muitos males podem ser evitados quando se estabelece um programa consciente para a morte, que faculta a aquisição de recursos morais de imediata aplicação, capacitando o ser humano para a compreensão da jornada efêmera em que se encontra e do prosseguimento da realidade para que enfrentará após o despir dos trajes orgânicos. Não, vou sair do corpo humano, vou viver, continuar vivendo, como é que vai ser, né? Então eu sou uma pessoa ainda magoada, ressentida, cheia de ciúmes, de ódio, né? Aí eu vou ter problemas, com certeza. Não vamos tapar o sol com a peneira. Se você está guardado aí de mágoa, coração pesado, né? Olha, não vai dar certo isso não. Melhor você já se resolvendo, sabe? Buscando seus desafios. Sabe por quê? Porque a pessoa que não é o nosso amor hoje já foi nosso grande amor. O desafeto já foi um grande afeto. Então é preciso retomar aquilo que era antes. Mantida como um mito que somente alcança os demais, sempre quando se anuncia causa, pânico, revolta, desequilíbrio dos outros que esfacelam os ideais em que se apoiam os indivíduos, quando não os precipitam paradoxalmente na sua direção mediante atitudes perversas das extravagâncias com as quais se pretende desfrutar os últimos dias da vida ou o hediondo suicídio. Então ela vai falar, né? Falou do suicídio. Ela chama de hediondo suicídio, ou seja, terrível. Este engodo em torno da perenidade do corpo tem sido responsável pela amargura que muitos se afundam quando convidados a reflexionar em torno da morte de outro em que lhe é querido, ou tem se tornado responsável pelo desequilíbrio de diversos, não raro, arrebatando outras existências também que não se conformaram com a ocorrência previsível. Então, tem pessoas que chegam no mundo espiritual totalmente rebeldes, né? Não aceitam, não. Então, eu me lembro de ter lido, um conto, né? Uma comunicação de um mediúnico, que o Espírito dizia assim: ninguém me pediu autorização para me tirar da minha casa. Acho que ele desencarnou de repente, deu um mal lá, e sai reclamando isso. Eu não fui consultado. Ninguém me pediu autorização para, de repente, me separar dos meus. Então, isso aí é preciso que a gente pense, né? A inevitabilidade do acontecimento exige que se tenha sempre em consideração o seu impositivo, de modo que as ilusões cedam lugar à realidade e mesmo as fantasias se constituem recursos que, de devaneio e de prazer, para muitos sejam diluídas sem aflição nem desencantos. Dessa maneira, surgem os compromissos com os atos saudáveis, os pensamentos corretos, as confabulações edificantes, propiciando valores emocionais que libertam das injunções fisiológicas após a ocorrência libertadora. Então, são coisas que ela coloca para nós como preparações, né? Libertação. Então, para eu me libertar desse processo da morte, eu tenho que entender a sua necessidade para nos libertar espiritualmente. Né? Claro que a gente não vai ficar procurando a morte, pensando na morte o tempo todo, mas ela pode chegar a qualquer momento, né? A qualquer momento ela vem. E a gente, então, tem que estar bem preparado, né? Quando isso não se dá, as fixações doentias, os hábitos insanos, as condutas perturbadoras atam o espírito a essas e outras paixões, proporcionando-lhe sofrimentos inimagináveis, até que se diluam os vestígios materiais pela decomposição cadavérica. Mesmo quando isso ocorre, as impressões permanecem dando a ilusão de que não houve a interrupção da organização material, e o espírito, alucinando-se, nega-se a compreender o estado em que se encontra, tombando em distúrbios complexos e aflitivos. A pessoa não aceita, né? Mesmo o corpo já decomposto, ele não aceita que desencarnou. E aí fica nesses conflitos, desesperado, sabe? Muitas vezes usado aí pelos espíritos geniais do mal para coisas, né, terríveis que a gente vê em reuniões mediúnicas. Então vamos preparar, não vamos ficar rebeldes. Há um tempo para encarnar, há um tempo para desencarnar. Que sejamos grandes nos dois tempos. Nem reclamando de ter que encarnar e nem reclamando de ter que desencarnar. Né? O amadurecimento psicológico do indivíduo trabalha ou para considerar que, por mais longa se lhe apresente a existência, chegará sempre o momento em que será interrompida. E, dessa forma, equipa-se de sentimento de renúncia e de abnegação, tornando-se grato pelas experiências adquiridas, assim como anelando pela conquista de outras realizações enobrecedoras. Porque a saúde emocional legítima, prezados amigos, ela examina o fenômeno desencarnatório, né, sem abrir campo a qualquer tipo de transtorno. E isso nos proporciona uma vivência significativa e profunda de cada instante, de cada realização, de todo o nosso sentimento expresso. A conscientização, então, por causa disso, é muito necessária em torno da enfermidade, do tempo da carne, amadurece os sentimentos, né, que se desapegam da posse, que superam os caprichos do ego, dando maior valor às realizações do self, que passa a merecer melhor contribuição de esforços e atividades iluminativas. Então ela vai dizer aqui, olha, a psicoterapia preventiva trabalha em favor da autoconsciência em torno da vida e da morte, constituindo a realidade única, a imortalidade do espírito. Então, o espírito é imortal. Não vai ter problema de morte com o espírito, né? A psicoterapia curadora, quando a morte ameaça ou arrebatou alguém muito caro, propõe o despertar da razão, sem pieguismo nem rebeliões, objetivando análise direta e sem disfarce das vantagens de que se reveste a diluição do corpo, candidato ao envelhecimento, a desorganizações, à perda da estrutura com que se lhe apresenta. Livre do medo da morte, o cidadão avança pelos rios do destino na barca da autoconfiança, desbravando os continentes existenciais com alegria, sem qualquer tipo de limite, porque o seu horizonte é o infinito para onde ruma. Então, o infinito está nos aguardando e os processos de encarnação e desencarnação são meras situações que nós precisamos viver. Com isso, amigos, nós terminamos o livro, né? Chegamos ao final de mais essa obra. Então, nós estudamos aqui, só para a gente lembrar, né? Os conflitos existenciais, as fugas psicológicas, a preguiça, a raiva, o medo, ressentimento, culpa, ciúme, ansiedade, crueldade, violência, neurastenia, drogadição, tabagismo, alcoolismo, vazio existencial, estresse, fobias, coragem, amor e morte. Então, deixo para vocês esses capítulos, né? Essas análises, essas leituras, para que você possa crescer sempre. Nós não sabemos se vamos ficar tempos juntos aqui no plano físico e se quando desencarnarmos vamos nos encontrar, né? Mas que os nossos encontros sejam alegres, festivos, porque nós estudamos juntos textos tão importantes para as nossas libertações espirituais. Eu peço a Jesus que continue fortalecendo você, fortalecendo sua família, principalmente seus ideais cristãos. O cristianismo precisa força. Por isso que nem todo mundo é cristão ainda. Porque precisa de muita renúncia de nós mesmos, para nós, renúncia de nós para nós, não para ninguém. Então poucos estão querendo isso. As pessoas ainda estão nas fantasias, estão nas ilusões, nos maias, como diz a tradição hindu. A pessoa vive no campo da ilusão, entra numa bolha de ilusão e vai vivendo aquilo. O cristianismo chama para a realidade. O cristianismo chama para o amor, para a coragem, né? Para a solução dos problemas. Precisamos, então, aproveitar a nossa encarnação. Este livro da Joana de Ângeles nos alerta o tempo todo, né? São os conflitos que nós temos que vencer. Os conflitos que surgem nas nossas existências e nós temos que vencê-los. Porque se nós vivemos esses conflitos, se a divina providência permite que eles cheguem até nós, é porque nós temos condições de vencê-los. Caso contrário, eles não chegariam para nós. Caso contrário, os conflitos não viriam. Então, partamos desse princípio. Se eles chegam através desses itens aqui, né, da ansiedade, da crueldade, da violência, tabagismo, alcoolismo, é porque você pode vencer. Você tem forças para isso. Essas forças estão em você. Por isso que permite Deus que eles nos visite. Abrace a doutrina espírita com muito fervor. O espiritismo é o grande instrumento de libertação das nossas ideias, dos nossos ideais, ainda tacanhos, ainda no campo das ignorâncias, dos achismos. Então, o Espiritismo entra em nós, penetra em nós, como aquele grande veículo de libertação. Aquele grande instrutor que nós precisamos o tempo todo. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese. São instrumentos, são ferramentas para que nós possamos sair dessas encarnações de baixo teor espiritual e chegarmos a encarnações superiores, onde nos aguardam conhecimentos amplos, onde a sabedoria será parte de nós e nós dela. E isso será muito bom. Então, agradeço muito o carinho da sua atenção. Sabe, esse tempo todo que estivemos, foram 116 áudios de 15 minutos aproximadamente cada um. Muito tempo de conversa, horas de conversa. Então que Jesus possa nos abençoar a mim e a vocês, a minha família e a sua família, para que possamos vencer todos os conflitos que porventura ainda insistem em permanecer em nós. Façamos paz e luz em nós e seremos os grandes vencedores. Muita paz.